A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. Este quadro que eu apresento toda sexta-feira, a partir das 14 horas do nosso programa. E com reprise aos sábados, às 12 horas e 45 minutos. E hoje estamos gravando nesta quinta-feira, dia 25 de abril de 2024. Está indo para o ar neste sábado, dia 3 de maio. Nessa sexta, dia 3 de maio. E nesse sábado, dia 4 de maio de 2024. E hoje o nosso Papo na Varanda é do número 341. São 341 famílias que nós visitamos a partir de 2017, conversamos. Cada um contou um pouco da sua história e registramos aqui também com podcast no nosso Papo na Varanda. O Papo na Varanda tem o apoio do Jornal do Beltrão, que faz uma foto, né, para os nossos divulgação, né? Coloca uma foto no jornal para divulgação em toda a nossa região. E você pode ter o Jornal do Beltrão em sua casa todos os dias, de terça a sábado, ou você pode acessar o site do Jornal do Beltrão, que você tem todas as notícias da nossa região. E tem também o apoio do meu amigo Iselso e da Lígia, esse casal simpático aí, que sempre, né, trabalhava com fotos aqui na cidade, agora mesmo residindo em Realeza, eles apoiam e eles fazem um presente também de uma foto, continuam fazendo um presente de uma foto para os nossos entrevistados. Todos sabem que a gente faz uma agenda e faz tempo, inclusive o seu Marangoni foi um dos que me pediu há um ano e meio, quando eu fiz com o seu Marangoni, ó, você tem que fazer um Papo na Varanda com o seu Virgílio Puton para contar muitas histórias. Por isso nós estamos aqui na casa dele, do seu Virgílio Puton, que nasceu no dia 26 de julho de 1943, está com 81 anos, esse jovem, e da sua esposa, dona Olides Piccoli Puton, que nasceu no dia 30 de janeiro de 44, 80 anos. Eles se casaram no dia 7 de maio de 1966. Três filhas: a Neiva Puton, que mora junto aqui com o seu Virgílio, a Rosane Puton Ferreira e a Rosimar Puton Marquesan. E eles têm 5 netos, que é para vir bisnetos já nos próximos meses, aí já vai chegar bisnetos aí. O seu Puton está em Ampere desde 1968, né? Então faz alguns anos. Inclusive, a gente vai falar um pouco sobre a vida deles. Depois tem uma história que ele vai contar para nós, né? Da primeira pessoa que foi sepultada aqui no cemitério de Ampere, no qual nós temos uma foto. E depois, daqui a pouco mais, ele vai fazer vai contar um pouquinho dessa história também. A produção aqui do programa é da Ana Vitória, que está conosco, e também o Marcelo Menin. Bom, eu começo perguntando para o seu Virgílio. O senhor nasceu aonde, seu Virgílio?
Barra do Rio Azul.
Barra do Rio Azul, naquela planície lá.
Isso, lá.
Morro para todos os lados, Itatiba, toda aquela região. Barra do Rio Azul. Como era o nome de seus pais?
Marcelino Puton e Luísa.
E eles sempre moraram por ali ou vieram de outra?
Sempre moraram em Barra do Rio Azul.
Sempre moraram na Barra do Rio Azul. Sim. Isso há 81 anos atrás. E a sua família era grande? O senhor tinha muitos irmãos?
Só 14.
14? Olha só, e o senhor é um dos mais velhos ou dos mais novos da família?
Pela metade.
Lá pela metade. Então, alguns dos 14 já foram para a Estância Divina.
Sim, já temos só três vivos.
Três vivos, olha
uma
só.
Uma irmã e dois irmãos.
Uma irmã e dois. E moram aonde esses?
Moram na Barra do Azul mesmo.
Mora na Barra do Rio Azul. E o que vocês faziam lá na Barra do Rio Azul, seu Virgílio?
Trabalhava na lavoura, né? Aham. Normalmente, né?
Sim.
Plantava trigo, feijão, milho, porco.
Bom, lá é muito, muito, muito morro. O sítio de vocês, com certeza, era aquele de plantar e colher com laço.
Mais ou menos.
Mais ou menos. Então,
era difícil lá.
Era difícil, né?
Nós tínhamos 24 arqueiros de terra, não dava 2/4 de trator.
De trator. É. Então era na enxada, na foice, no arado com boi.
Tudo. Tudo com boi e arado.
Olha só, e com certeza...
E soltado o trigo lá em cima, no muro, para baixo, no arame liso.
Olha só que história aí, né?
E soltava lenha.
Lenha?
Abóbora,
é.
Tudo pelo arame.
Tudo pelo arame? Olha.
Contar para a turma jovem de hoje nem sabe o que, que é, né?
É. Um arame grosso, né?
É um arame. De aço, né?
De aço. Um cabo de aço, né?
Sim, cabo de aço.
Amarrava lá em cima.
Amarrava lá em cima, botava um grampo e pendurava o trigo e soltava. Por abaixo, ele caía lá na casa.
Olha só. E também outros.
Abóbora.
Abóbora?
Abóbora. Quando chegava no palanque lá embaixo, saltava abóbora para 40 metros.
Mas olha só. E o pessoal, não era nas costas, eles puxavam no... Não, é?
Depois, dali um tempo, daí melhorou um pouco, daí fizemos estrada, carroça, né?
É, sim, sim, sim. Bom, em 14, todo mundo trabalhava na roça?
Todo mundo.
Tudo?
Todo.
Mala polenta que a dona Luísa fazia, então?
Ah, serviço de casa, leite, ajudava na roça também.
Sim, sim, sim. Mas na hora de sentar ao redor da mesa, era uma mesa meia grande, né?
Imagina, 14. Mais dois, sim.
É, 16, né?
Conforme ia crescendo, ia casando, ia embora e já vinha outro atrás.
Né? Já vinha outro atrás, assim que funcionava, né? E o senhor chegou para a escola lá na Barra do Rio Azul?
Foi, 7 anos.
Ah, 7 anos.
É, fiquei com saldo negativo.
É? Saldo negativo? Não aprendeu muito, então?
Não, bem pouco.
Bem pouco, e a escola era...
Pena que os meus colegas, né, colega de aula, um deputado federal e outro doutor, nós, que não caprichava.
É, olha.
E o pai tirou nós da escola e vai pro...
Vai pra enxada.
Vai pra enxada.
E como é que era a Barra do Rio Azul lá? Já era uma... Porque não era município, pertencia com certeza, né? A Erechim, Aratiba, né?
É, era um distrito de Aratiba.
Um distrito de Aratiba.
Sim. Depois se desmembrou em Itatiba, né? Da Aratiba, depois Barra do Rio Azul.
Barra do Rio Azul, né? Onde tem muita gente aqui na região que veio aqui para Ampere daquela região, né?
Meu Deus, bastante.
Bastante, né?
Bastante.
Viu, seu Virgílio, e os bailes, as festas eram aonde lá?
Era em comunidades.
Comunidades.
É, em região, né?
Em região ali. Sim. Tá bom, e o senhor conheceu a dona Olides aonde?
No domingo que ela veio na missa lá na matriz.
Ah, foi lá na matriz que começou o namoro.
Sim.
É. O senhor teve só ela de namorada ou teve mais alguma? Vamos fofoquear aí.
Lá só essa ali.
Só essa ali? Olha.
Tinha outra que ciscava, mas aí não deu certo, né?
Mas olha só. Tinha uma outra que ciscava, não deu certo. Namorou muito tempo?
3 anos e meio.
3 anos.
Foi muito longe.
Muito longe. O casamento foi lá mesmo em 7/5/66.
Sim.
Lá na Barra do...
Na Barra do Azul.
Né? E quando casaram, já foram morar num rancho de vocês?
Ficamos junto com os pais 2 anos.
2 anos? Olha só.
Daí já a família era bem menor, né?
Sim, sim,
já tinha casado a maioria, né?
Sim, 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 sim.
Daí começamos a trabalhar por conta um pouquinho lá, fazer um dinheiro, daí viemos para cá, compramos esse terreno.
Que maravilha, olha só. Então, dona Olides, a senhora também nasceu lá na Barra do Rio Azul?
Eu nasci um pouquinho mais para cima, na Linha Sérvia.
Linha Sérvia. É. Como é que era o nome dos seus pais?
Era Avelino Piccoli e a dona Esther Zabotti Piccoli.
Ah, e a família, a senhora teve muitos irmãos?
13 nós éramos.
Mas então...
Ganhou um pouco eles, né, de nós.
13, a senhora era uma das mais velhas, das mais novas?
Eu sou uma das últimas, tem só um ainda, depois, mas daí eles são tudo mortos já.
Olha só.
Só eu e o meu último irmão que temos vivo. Morreram todos já.
Morreram todos. A senhora ia para a escola, chegou para a escola?
Eu fui. Fui estudar lá numa cidade, Erechim. Eu era privilegiada lá, meu Deus.
Olha só.
Fui até para fazer o magistério, daí não quis mais.
Não foi em colégio de freira, não?
Não, mas eu estava no grupo escolar, era lá. Não era colégio de freira.
Não era colégio de freira, muito bem.
As professoras eram muito boas lá, aprendi bem,
sim,
nossa.
Aprendeu bem, que maravilha. E o pessoal trabalhava tudo na roça lá então, a sua família, o seu Avelino e a dona Esther?
Tudo na roça.
Tudo na roça.
Tudo. Daí iam casando, né? Cada um que casava, o meu pai dava um pedaço de terra com a casa, daí eles iam fazer a vida deles.
Iam fazer a vida
toda
deles.
Toda a vida, né? Todo que casava ganhava um pedacinho,
ganhava um pedacinho de terra e fazia a vida deles. Então, e o seu Virgílio foi seu primeiro namorado também ou teve outro?
Não, só ele.
Só ele?
Tinha outros ali, mas só, não é namorado, só ele. Namorado.
Só ele, só que ele. Maravilha. E que lembrança a senhora tem do casamento?
Ah, eu me lembro de tudo, gosto. Nós viemos aqui e sofremos, né, no começo. Nós era muito pobre, não tinha nada.
E a senhora foi morar com a sogra e daí se davam bem com a sogra?
Sim, muito bem, era que nem minha mãe. Eu comia uma fruta, repartia com ela. Era muito boa a minha sogra.
Sim. Bom, lá era 13, mas daí a senhora e o seu Virgílio, 3 filhos, a Neiva, a Rosane e a Rosimar, as três.
Só 3 nós tivemos, 3 filhos.
Já nasceram aqui em Ampere ou alguma nasceu lá?
A Neiva, mais velha, nasceu lá, na Barra do Rio Azul. Nós viemos aqui, ela tinha um aninho.
Tinha um aninho. E a senhora concordou de vir embora para cá?
É que eu não conhecia. Sim. Eu chorei um ano aqui, aqui no meio do mato, não tinha parente, só eu. Meu Deus, eu fiquei doente. O que nós fazíamos, nós gastávamos tudo. Me deu depressão. Tinha aqui em Santa Isabel, lá com o doutor Clóvis. Depois foi passando. A gente, fome, nunca passou. Mas de ter mordomia, assim, de dar as coisas para as minhas crianças.
E a senhora quer voltar para lá ou não?
Oh, mas nem carregada, não. Tu vai lá ver onde nós morávamos para ter uma coisa.
Também era um peral?
Lá em cima nós não, mas onde que eu fui lá 2 anos, fiquei lá trabalhar, não era acostumada, ia um passo para cima e 2 para trás para ir trabalhar, não tinha jeito.
Não tinha jeito?
Não.
Muito bem. Dona Ulides, e o que dá para falar então das filhas, dos netos, da Neiva, da Rosane? Rosimar, o que que o senhor pode falar para elas?
Ah, para mim elas são muito, meu Deus. Acho que agradeço a Deus todo dia para eu ter uma família dessa. Nunca brigaram, nunca. Daí quando nós também vendemos a nossa terra ali, dividimos, fizemos a parte cada uma, elas se colocaram.
Que maravilha.
Não briguemos nunca.
Que beleza.
Se contentaram com o que a gente deu e não tenho queixa de nenhum.
Aqui na nossa mesa nós temos uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. A senhora é devota de Nossa Senhora Aparecida?
Eu sou muito devota de Nossa Senhora. Até que eu tenho 4 lá no meu quarto. Essa é a maior. Tem as pequenininhas também.
Então está aqui. A senhora sempre participou da igreja aqui também?
Sempre, sempre. Eu sou da Legião de Maria. Sou tudo, vou na missa todos os domingos. Participamos sempre desde que viemos aqui.
Olha só. E a senhora é feliz?
Eu sou.
Feliz,
tenho saúde.
Olha
agora,
só.
Sem mover, temos uma saúde de ferro agora, porque com essa idade ainda...
A senhora gosta muito de dançar?
Eu gosto, viu, que ontem não disse que o senhor não vinha aqui.
Ia gravar na quarta-feira de tarde, não vem que nós queremos dançar.
Não, eu disse, tu pode vir amanhã, eu disse. Daí o senhor disse que sim, né?
Sim,
dançar. Eu gosto de me divertir, gosto de conversar com todo mundo.
Olha só.
Tenho uma amizade muito boa, não? Nossa,
que bom. Acho que é a maior riqueza que a gente tem, né, Dona Ulides?
É a amizade, né? E a saúde, porque se tu não tem saúde, não adianta, né, a vida.
E aqui na sua casa eu vejo para todos os lados flores, a senhora que cuida de todas essas flores aqui, é uma mata aqui onde que vocês moram.
Eu adoro, eu uma hora por dia eu tô lá fora, esse aí fica bravo porque ele diz, ela vai lá, faz um buraco... Daí no outro dia ela vai lá, arranca e planta de novo, para poder se interter.
Olha que bom.
Eu cuido bem das flores. Cuido
bem das flores. Bom, viu, seu Virgílio, por que que vocês vieram para Ampere? Vamos conversar com o senhor um pouco agora. Por que veio para Ampere?
Porque lá o terreno era muito dobrado e eu achei que era melhor aqui. Mais mato, mas... Terra nova, né?
Sim. E quem que indicou para vocês vir para Ampere? Veio mais alguém da família Puton? Como é que foi?
Meus irmãos veio bem antes, um cunhado, tudo aqueles conhecidos, né?
Sim.
Vizinho, tudo.
Uhum.
E daí vim dar uma olhada, me agradei.
Sim, mas a família Puton, os que vieram morar na linha São Paulo, né?
Vieram bem antes.
Bem antes.
Sim, uns 7, 8 anos antes do pior.
E o senhor decidiu, o senhor comprou aqui onde o senhor mora hoje ou o senhor foi morar na linha São Paulo também?
Não, eu comprei aqui vim morar.
Olha só, então faz aí...
57.
Hã? 57 anos nesse local aqui.
Sim.
Olha que história, né? Mas...
56
anos. Viu, mas daí o senhor plantava aqui, o senhor comprou muita terra aqui?
Comprei 2 arqueiros e meio.
2 arqueiros e meio.
Uhum. Daí plantava, né? Umas vaquinhas de leite. Uhum. E foi levando, né?
Foi levando.
Daí teve que derrubar o mato porque tinha pouca terra.
Exato.
E daí trabalhar para fora, tinha que dar renda.
Exato.
Era brabo, né? Era...
Uhum. Mas ainda bem, 3 meninas só, então não era que nem lá na... De puxar abóbora e milho com arame lá, aqui facilitou mais, né?
Facilitou, bastante.
E já tinha uma casa aqui ou não tinha?
Tinha lá embaixo a par do CTG.
Ah, ali embaixo.
Depois fez uma mais para cima.
Sim.
E depois fez essa aqui.
E o senhor lembra de quem que o senhor comprou essa terra aqui?
Mas lembro.
De quem?
De tal de Stefano Darabas.
É.
Um ano antes de vir morar.
Ah, o senhor já comprou um ano antes, com Sim. certeza. Era só mato, então comprou...
Não, era bastante desmatada. Tinha só um arqueiro por lá, desde lá.
Sim.
Lá onde que foi criado.
Olha, daí o senhor Virgílio veio para cá, mas começou a trabalhar aqui. O senhor sempre participou, o senhor veio para cá em 1968, né? Já começou a se enturmar com a Igreja Católica, com a vizinhança.
Tudo bem, sim. Uhum. Depois, fiquei 23 anos na BB,
uhum.
trabalhando na BB. Tenho que agradecer o Marangoni, a Mariné
uhum.
e todo o sócio que...
23 anos ali?
23 anos.
Limpando o campo, arrumando tudo?
Mesa.
Louça,
uhum. lenha, churrasco, dias e dias.
É, o seu Marangoni sempre fala no seu putom... Porque o Marangoni e a Marinês têm um carinho muito especial pelaquela bebê, né?
Opa, se não fosse ele, já estava morta há muito tempo.
É, né? Então, desde quando ela iniciou, você já começou a trabalhar ali?
Uhum. Não, já estava muito tempo.
Já estava.
Muito tempo.
Muito tempo lá.
Sim.
E na igreja, vocês sempre participaram aqui na matriz, aqui?
Antigamente, sim. Depois, na capela agora.
Na capela.
Sim.
Agora vocês vão aqui no Floresta, aqui?
Sim, no Jardim Floresta.
E o senhor viu o Ampere crescer, claro, em 68, uma cidade muito tímida, pouca gente. Dá para falar um pouco daquele tempo? Quem que morava por aqui, seu Putão?
Aqui morava falecido Gaetano Câmara, Favorino Favoreto.
É, o seu Rufino, né?
Era Rufino, Daniele, Gervásio, uhum. Santo de Carli.
Uhum.
Depois lá na linha São Cristóvão, lá tinha... O Dezan, o Gazzoni,
uhum.
Osvaldo Ing,
uhum.
depois veio o Liberale, né? Lá em cima morava o Tadeu Buquebis,
uhum.
o mais antigo, né?
O mais antigo.
Sim.
E daí, começou, com certeza, primeiro começou a ajudar na igreja. Você sempre foi de ajudar também na comunidade.
Sim.
Ajudou na construção da igreja, do centro social, sempre participou por ali?
Bastante.
Bastante.
Aquela época lá era convidado por linha, né? Para fazer, para ajudar na igreja, né? Lá
uhum.
quando construíram a igreja, o centro social.
Centro social, o padre José Bolna disse que saía com um carro pedir prenda e para todo mundo ajudar, né, nesse centro social.
Naquela época, sim. Depois veio o Frei Antônio.
Exato.
Daí eu era fabriqueiro, aquela da linha.
Ele né? chamava de fabriqueiro, né?
Sim,
não era? Época, era fabriqueiro, né?
Fabriqueiro chamava, né?
Uhum.
Daí ia junto com o Frei Rosário.
O que o fabriqueiro tinha que fazer?
Arrecadar. Dia de festa.
Uhum.
E daí... Aquela época lá era feito, como é que eu vou te dizer, oferta de porco, né? Saía uhum. fazer...
É. Porco, gado.
Sim.
Eu me lembro que o pessoal também dava sacos de
trigo.
De trigo.
Milho. Naquela época lá dava um porco gordo. Depois junto. lá por 50.
É. Uhum. Saiu para fazer. Era a alegria do
só
pessoal.
Que chegava só onde que era mais família, mais... No...
Mais chegada, mais...
Mais chegada, mais bem de vida,
ah,
porque,
sim, sim,
porque
sim.
tinha bastante gente.
Tinha bastante gente.
Sofrida, né?
É, e as festas eram grandiosas, né?
Era. Naquela tempo lá...
O senhor lembra quando tinha essa igrejinha de São Cristóvão, hoje onde é aqui o loteamento, onde tem o fórum, aqui estão construindo o fórum... Ali tinha uma capela de São Cristóvão, né?
Tinha a capela de São Cristóvão, né?
Parece o seu Cristiano de Carli, seu Pedro de Carli, seu Santo, mais um pessoal que criou aquela capela ali.
Me parece que sim, né?
É, né?
Até quem deu aquele terreno lá foi o falecido Torquato Medeira, né? Para colocar.
Para colocar ali a capela.
Sim.
Ali também saía festas, né?
a festa saía na matriz.
Na matriz.
Sim, lá era a benção e a missa.
A benção e a missa aqui, a festa...
Lá na matriz.
Sim. Lá na matriz. Pois é. E agora nós vamos passar para essa história aqui, não é? É, inclusive depois a gente vai mostrar melhor, né, Ana Maria, essa foto aqui. Se puder mostrar aqui para quem está nos assistindo no podcast. Essa foto aqui tem uma história aqui que nós vamos contar aqui com o seu Puton aqui. O senhor, eu vi lá na Câmara de Vereadores, o senhor levou lá, a Sônia me mostrou, minha esposa que é secretária, uma pedra de cimento onde tem uma foto do Virgílio de Toledo Maciel. E tem aqui nessa foto a data de nascimento dele, do dia 19/11/1893. E a data de falecimento desse senhor é 3/10/1945. E o que consta na história, inclusive, o que consta na história é que esse foi a primeira pessoa que foi sepultada aqui no cemitério municipal de Ampere. E o senhor disse que conhece um pouco dessa história, o senhor guardou, inclusive, essa pedra com essa foto. Pedra, como é que foi essa história, então?
Essa história ali... Eu não posso responder antes dos 68,
sim,
né?
Sim, sim, sim.
Depois dos 68.
Mas o senhor conversou com alguém depois, né?
Sim. Daí, dia... No 69, foi no cemitério, dia dos finados. E estava na frente do cemitério eu, o falecido Rufino Favareto, José Rodrigues da Silva e o Jacinto Daniele. E daí veio o ônibus de Pato Branco. Daí parou na frente e daí o falecido Rufa disse, olha, os dois irmãos do primeiro que foi enterrado estão vindo. Desbarcaram do carro, do ônibus, né? Daí ele contou para mais pessoas que tinha ali, o que tinha se dado com aquele primeiro inteiro.
Aqueles dois irmãos desembarcaram e daí conversaram com vocês e contaram um pouco da história,
contaram,
é isso?
Contaram, isso mesmo. Diz que saíram de Baulândia, não sei se pertence...
Baulândia é Renascença ou Vitorino ali?
É por
hoje.
Ali. É. De a cavalo os três, né? E mais um cavalo puxando os equipamentos para pescar no Capanema. E ele se afogou, esse cidadão.
Seu Virgílio de Toledo Maciel se afogou.
Sim. E daí demoraram para achar, carregaram no cavalo, amarraram e chegaram ali, não deu mais para ir para frente.
Eles iam levando a cavalo para Renascença.
Para Renascença. Daí. Enterraram ali, dali um tempo vieram, cada pouco tempo, de certo, né? Porque tempo lá era puro mato, né?
Puro mato, né?
Daí foram embora e deixaram ele ali, porque não tinha como levar para casa. Sim.
Uma história verídica que foi contada pelos irmãos dele lá em 69.
Isso, 69.
69 que eles contaram. Claro que ele faleceu em 45, né?
Então fazia muito tempo que ele estava enterrado ali.
E o senhor conhece o local onde essa pedra que o senhor pegou, inclusive o senhor pediu até que a prefeitura fizesse algo até para registrar, né? Como a primeira pessoa que foi sepultada no cemitério, que agora, segundo o pessoal me passou, que estão colocando o nome de Frei Dom Luiz Bernetti, o nome do nosso cemitério. E essa pedra, o senhor me contou também que daí foi destruído mais tarde, o senhor foi lá com muito carinho, encontrou isso?
Encontrei essa pedra, daí guardei lá no mocharifado, lá no... E daí esse dia falei pro... pro Luiz.
Presidente da Câmara, né?
Sim, presidente da Câmara, daí ele mandou levar lá para estudar, né?
Exato.
Mas daí eu contei que foi criado um projeto esse tempo, que o Hildo Marchioli pediu, que era vereador. Aprovaram, mas não saiu. E daí construíram em cima, destruíram.
Destruíram? Esse local está destruído, então?
Está destruído, está todas as peças lá, podemos até ir lá.
Nós vamos lá, depois nós vamos fazer uma live.
A cruz ainda está lá, essa cruz que estava aqui em cima.
Tinha uma cruz aqui?
Tinha, de concreto, né?
E depois daquela vez o senhor chegou a encontrar mais algumas vezes os irmãos desse senhor?
Não, nunca
chamado
mais,
nunca mais?
Nunca mais vi falar. Não veio mais ninguém e ficou abandonado, né?
Ficou abandonado.
Aí quase caiu o túmulo, né? Caiu o declínio, né? E daí pedi para o vereador para restaurar.
Restaurar, fazer alguma coisa. Mas agora nós temos uma foto, inclusive, quando a minha esposa Sônia mostrou, de quero fazer uma foto porque eu também gosto de... registrar a história, guardar a história, porque é uma história, né? A primeira pessoa sepultada. Como é? Daí alguém disse, ó, sepulta aí, então subir.
Tem muita gente que pode confirmar, o Miguel Bialeschi, o João Lando, a família do Favreto, do Rodrigo, né?
Sim,
da
sim.
Silva, né? O mais velho, claro.
O mais velho, né?
Sim.
É mais velho. Bom, e a história não pode ser esquecida, né,
não, seu? Não pode. Isso ali, eu queria que restaurasse ali, que fizesse alguma coisa, pelo menos um pedal lá e punhar em cima aquele...
Exato. Mas parece-me que vai ser feito, né? Virgílio de Toledo Maciel, que nasceu no dia 19/11/1893, né? Faleceu no dia 3/10/45, e eles vieram pescar no rio Capanema, é isso que é?
Capanema, daquela distância.
Daquela distância vieram pescar no rio Capanema e vieram a cavalo.
Cavalo. Só que não sei o ponto que eles foram, né? Porque era sertão, né?
Exato. Mas deve ter sido aí próximo onde hoje é a ponte, porque ali já tinha um picadão que vinha o pessoal de Santo Antônio para Ampéria. Ampéria para Santo Antônio. Deve ser naquela região. E ele morreu afogado e demoraram um pouquinho para achar e o levando a cavalo.
Sim, essa é a história que contaram.
Que contaram para o senhor, hein?
Olha, só que eu posso contar do ano 68 para frente.
Sim,
lá
para
trás, não sei a história.
Sim, sim.
Mas
não.
É o que ele falaram, é isso ali.
É, mas tem a foto que comprova aqui, né? Sim. E tem um local que depois a gente vai fazer, inclusive, um pequeno vídeo nesse local também. Não é? Essa é a história que não pode ser esquecida, né? Essa pessoa que foi a primeira pessoa sendo sepultada aqui no cemitério municipal de Ampere, não é? Que depois foi passando por ampliação, na época que o prefeito Isair e o seu Pedro de Carli administraram, fizeram um muro, fizeram ali uma melhoria, né?
Muito bonito, muito obrigado, Pé.
Exato, fizeram um local ali, sim, né, naquele local. Bom, e agora o senhor disse que trabalhou na BB, e agora o senhor está mais por casa, então, fale um pouquinho aqui da morada aqui.
Estou cuidando, o alvoredo por ali, sim, alguma criação.
E como é que está a saúde do seu Virgílio?
Tá bom, por
enquanto. Tá bom, seu Virgílio?
Tomara que
continue
aguente,
assim.
Né?
Bom, quem é acostumado a trabalhar não para nunca, né? A gente já falou com a dona Olides, que ela também está sempre pela rua aqui. Aqui tem muitas flores, um local muito agradável, com certeza, pela manhã. Os passarinhos cantam aqui nesse local, é isso?
Ah, até jacu vem ali.
É.
Tocando, até bonito, né?
Olha só.
Uhum.
Sabiá.
De tudo.
Olha que maravilha. E o que dá para falar de Ampere hoje, seu Virgílio Puton?
Eu tô achando que tá bom.
Tá
continuando
bom.
Assim, ó, tá bom.
Tá bom. Né?
Os administração lá tá joias.
É, uma cidade que cresce, né? Aqui já tem o bairro Estação, que eles chamam. Né? Hoje nós temos mais de 7 mil moradias na cidade, temos quase 20 mil habitantes, quer dizer, é o povo trabalhador que está aí também, né, senhor Puton?
Com certeza.
E o senhor também gosta de dançar, já que a dona Olides também disse que tem que dançar no pessoal da terceira idade, como é que é?
Eu gosto de dançar, sim, mas não que nem antigamente.
Não que nem antigamente?
Não. As ideias começam.
De repente está dançando um shot, depois é uma vaneira e tal, né? Um tango. É tempo de dançar tango. Ô Neiva, você pode falar alguma coisa aqui, Neiva? Hein? Será que a Neiva pode falar alguma coisa aqui? Não quer falar. Mas eu gostaria que ela falasse o nome das três filhas, né? Filhas que estão aí junto com o senhor, não é isso?
Está me ajudando muito.
Deixa a Neiva sentar um pouquinho aqui, vó. Deixa ela sentar um pouquinho. Vem cá, Neiva, fale do teu pai aqui um pouquinho. É importante falar, eles já falaram de você, da Rosana e da Rosimar, mas é importante você também falar um pouquinho desse querido casal aí.
Hein? Sim, nós somos muito felizes por ter ele como pai e a mãe, né? Sempre foram pessoas simples, mas a honestidade, simplicidade e pessoas de igreja são os exemplos que deixaram para nós, né? E graças a Deus a gente está seguindo, tá? Todos.
Viu? E tu viu a vida deles, a tua mãe, 13 irmãos, o teu pai, 14.
É, né? É. Um pouquinho, né?
Muito, né?
Eles pararam nos 3 só, de certinho. Que ser só esses 3, daí 3 meninas ainda,
três meninas,
né?
Acho que a cegonha tava com preguiça.
Tava com preguiça naquela época.
Bom, você cuida deles aqui, a saúde deles está bem. É. Acho que é importante, né? Os pais, a gente, apesar da idade, um com 81, ela com 80, a gente quer sempre eles pertinho da gente, né?
Ah, sim. Sempre tem as desavenças, né? As falta de paciência às vezes, mas isso sim. É do ser humano, mas né?
Isso é do ser humano, é, claro. Verdade, não concordo com isso, discordo com aquilo.
É verdade, mas a gente vive bem, nossa. Eles, a gente leva eles por tudo, participa sempre conjunto com eles. Os netos também adoram vir jogar um barainho no domingo com eles. Ah, é. Sempre estão juntos, né? Uma família bem unida. Até que eles estão juntos, a gente está bem unido, né?
Que maravilha.
Está sempre em função deles.
E essa casa aqui no meio das flores, a tua mãe vem trabalhar aqui, vem cuidar. Fale um pouquinho sobre isso.
Ah, aqui é difícil, porque um planta e outro arranca. É? Ela planta, daí tu vai fazer um buraquinho, já acha a semente que já tinha e assim vai, porque é pouca terra, né, que sobrou, né, mas daí eles se interagem, se envolvem, né, fazem as coisas deles lá fora, né, as plantações, as miudezas.
Tu viu o sofrimento deles, mandar abóbora, mandar trigo por um cabo, né, tu conhece onde eles moravam, vocês conhecem?
É, eu nasci lá, né, eu vim lá com um ano, né, mas eu voltei lá já fui várias vezes lá também, mas não voltaria nem para ser enterrada lá. É meio difícil lá,
difícil, né?
O lugar é bonito, mas assim, para tu chegar,
é
né?
Para olhar só, né?
Para passar as férias, né?
Mas para trabalhar é difícil,
A gente se acostumou aqui, né? Então, só viveu aqui, então...
Que bom a gente fazer esse registro aí com a Neiva. O que o senhor quer falar?
Eu estou muito sentido para não poder mais trabalhar na churrasqueira junto com os colegas das festas.
Pois é, o senhor sempre ajudou aqui nas festas de São Cristóvão.
São Cristóvão, lá no seminário.
Uhum.
Agora, por causa das vistas, não posso mais. Teve que fazer um transplante de córnea.
Daí, olha só.
Mas agora me proibiram, né?
Uhum.
Mas ainda no sábado... Vou ajudar a espetar, mas no fogo não.
No fogo não pode mais,
não
então.
Não pode mais.
Olha só, o senhor sempre ajudou.
15 anos, né? Sempre, né? Não como churrasqueiro naquela época, onde nós morava. Mas ajuda a carregar linha, entregar o churrasco, pegar a ficha.
Fazer esse trabalho.
Sim.
Esse trabalho social aqui que o senhor sempre fez. Aliás, é que uma vez a churrasqueira era no centro social ali, tinha uma quadra, era ali, né?
Antes era pro lado de lá. Me lembro até a primeira vez que eu fui cozinhar carne, me lembro dos caras que me ajudavam.
Quem que era?
Ramílio Barbieri, Luiz Forte, Benjamin Forte, Hermes de Costa e o Nono Carvalho, Afonso Carvalho.
Afonso Carvalho. Vou me tá com a cabeça boa, né?
Aí, tem mais memória que nós, que somos mais novas. É bom de memória, não toma remédio nenhum ainda, é só pra pressão mesmo. O resto
tá bom.
Um vinhozinho todo dia.
Ah, é?
Nossa.
Então tá bom, né? Obrigado por dar esse testemunho aqui. A nona pode sentar de novo. Pode passar aí, nona, não tem problema aí. A gente tá fazendo esse papo na varanda, onde contamos essa história aqui. Né? Tem muitas histórias de Ampere, mas esse é um registro que deve ser feito, e eu já estive falando com o Luiz também para se fazer alguma coisa, porque é uma história verídica, né? Como ele disse, verdadeira.
Verdadeira, porque pelo que eu sei, se não existia essa foto, né?
Exato.
Se fosse contar que não tivesse prova.
Exato.
Mas como tem prova.
Exato.
Não existe dúvida, não.
Não existe dúvida, é verdade, seu Virgílio.
Eu não sou contra botar o nome do Dom Luiz.
Dom Luiz.
Eu só quero que restaure isso ali.
Coloque ali. É um desejo do senhor que faça isso.
Estou lutando mais de 30 anos.
Olha só, mas vai dar certo. Se Deus quiser, vai dar certo, né? É a história da vida das pessoas, né? E eu sempre gosto de fazer esse registro também para... Vou aguardar um pouco da história, né? E o senhor tem saudade do que, seu Virgílio? Do que o senhor tem saudade?
Hein? De tempo de novo.
De novo?
Sim.
Tempo de novo? Gostava de dançar na festa?
Trabalhar. E agora tem que ficar meio...
E vocês têm alguma foto de toda a família ou não?
Não tem.
Tem a foto de toda a família. Mas da família dos seus pais?
Não.
Não tem. Ah, sim. Não tem.
Não tinha espaço para tirar.
14, né? 14, eu, graças
então,
a Deus.
16?
Hã? 16, é uma família numerosa aí, né? E a dona Olides, tem saudade do que, dona Olides?
Saudade? Ah, eu não estou com saudade, tenho saudade dos filhos, dos netos. A gente está tão feliz aqui porque no domingo de tarde eles vêm aqui, né? Joga baralho, come pipoca, conta causa.
Que maravilha.
Deus me livre.
Ou tem aquela música Casa da Vovó, é uma beleza.
É, tem porco no chiqueiro.
Sim,
é verdade, mas tenho saudade, tinha saudade dos meus irmãos, né? Irmão. Mas só que agora se peguei.
Os seus pais faleceram lá?
Lá onde eu morava, estão enterrados. Até eles têm um túmulo só, tem dentro tudo eles lá.
Todos eles?
Todos eles. Ia morrendo, ia colocando, assim, fizeram grande, sabe?
Sim.
Daí
sim.
Puxa as gavetas e coloca. Estão tudo lá enterrado naquele cemitério.
De vez em quando o senhor vai lá?
Sim, cada três, quatro anos nós vamos.
Vamos lá fazer uma oração lá.
Sempre fui, né? Que eu tinha as crianças pequenas, tinha meus pais vivos. Nós não tinha nada, mas o dinheirinho para nós ir lá, nós tínhamos. Pra ela ver até que ela estava viva. Né?
Que bom. Muito obrigado para o senhor nos receber e participar um pouquinho com nós aqui.
Eu que agradeço o senhor que veio aqui, lembrou de nós.
Com certeza.
E o senhor, desculpa, ontem que eu disse não era para vir hoje.
Não, fica tranquilo. Bom, seu Virgílio, o Marangoni já tinha pedido para mim há tempo, tu tem que gravar com o seu Virgílio. Digo, vamos falar com o homem então, porque a gente tem uma agenda lá e vai...
Grande.
É, uma agenda grande de famílias que querem. Mas eu queria agradecer ao senhor por contar um pouco da história da sua vida.
Fico contente, né, que o senhor veio e tal, talvez teve alguma falha minha.
Mas isso acontece, né? O povo entende, né? A gente faz um bate-papo bem à vontade.
Isso, é bom.
E o senhor disse que gosta de música do Tonico Tinoco, é isso?
Sim.
Na segunda-feira, não, Tonico Tinoco.
Vou pedir uma coisa pro senhor.
Pode pedir.
Planta mais um programa de Tonico Tinoco.
É? mais um.
Sem desprezar os outros.
Os outros.
Sertanejos.
Ah, vamos cumprir.
Pessoa de idade gosta daquela
gosta
música.
Gosta daquela música. Tá bom. Nós vamos tocar uma música Flor Gaúcha, do Tonico Tinoco. Vocês querem mandar para quem essa música?
Para todos os amigos. Do grupo da terceira idade.
Terceira idade.
Sim. Todo mundo.
Todo mundo, que
maravilha. Oi? Dos filhos, das filhas, dos netos.
Para
os bisnetos.
Netos que vão vir. Quando vão nascer os bisnetos?
Em julho, acho que vão.
Julho, gêmeos?
Gêmeos, dois piá.
Oi, dois meninos.
Os primeiros bisnetinhos. Oh, nossa.
Que maravilha. Filho de quem?
Subimos um eito.
Meu nome da mãe?
Cláudia.
Da Cláudia?
É.
Olha.
Ela é professora lá no... No Caetano.
No Caetano, doutor Caetano. Então tá bom, pessoal, olha que alegria, falamos um pouco da história desse casal maravilhoso que está aqui em Ampere desde 1968, seu Virgílio Puton e dona Olides Piccolo Puton, contaram um pouquinho da sua história. Nós agradecemos ele por nos receber na sua casa, agradeço a Ana e também ao Marcelo Menin, que são os que produzem para ir para o ar e para pôr nas redes sociais. Agradeço ao Jornal de Beltrão também pelo apoio, a foto deles vai sair no Jornal de Beltrão, ao Iselcio e a Lígia também muito obrigado, agradeço aos nossos ouvintes e deixamos então a música Flor Gaúcha com Tonico Tinoco para todos os ouvintes. Um abraço e até o próximo final de semana, se Deus quiser.
A Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.